Eu quero começar hoje com um texto sobre o qual eu não preguei em todo o meu ministério, sobre o livro Cântico dos Cânticos. E acho que até faltei muito. É um livro muito importante, o Cântico dos Cânticos. Estas Bíblias que ousam comentar a palavra, às vezes passam dos limites, não é? Eu tenho algumas Bíblias que passaram dos limites ao falar sobre o livro Cântico dos Cânticos. E humanizaram quase tudo. O livro dos Cânticos dos Cânticos é um livro especial para a igreja como noiva do Senhor. Eu vi um aleluia, só um. Vocês gostam de ser a noiva do Senhor? É. Amém. Então sejam. Por que este livro está na Bíblia? Porque é da vontade do Espírito Santo. Está na Bíblia do Espírito Santo. E fala dos filhos maduros no seu relacionamento com o Senhor e a verdadeira maturidade na nossa fé cristã é o amor. E queria chamar a atenção muito especialmente para o versículo 4, porque eu encontrei que numa Bíblia que os católicos usam muito, a Vulgata Latina, tem uma tradução um pouco diferente da que está nas nossas Bíblias, mas vamos ler primeiro como está nas nossas Bíblias e vamos ler juntos. Leva-me, vamos juntos? Leva-me após ti. Isso é o que está aí nas nossas Bíblias. E na Vulgata tem uma tradução um pouco diferente e diz assim: ele conduziu-me ao lagar. Já explico o que é lagar para alguém que não sabe. E colocou o amor no íntimo do meu ser, em sua devida, na sua própria, na sua exata posição. Deus me conduziu ao lagar. O lagar é o lugar onde se imprensa as uvas para fazer o vinho. E é sempre usado como um sinal de sofrimento. E a cruz foi o lagar de Cristo Jesus por nós, onde ele espremeu a sua vida, deixou espremer a sua vida por nós numa maravilhosa demonstração do que é o amor de Deus. A primeira parte, eu recomendo a leitura do livro todo, né, dos irmãos, e não estou pedindo muito, não. Podem tirar tempo de outras coisas e fazer essa leitura. Porque ela começa com uma ênfase da noiva sobre ela mesma. E ela chega a dizer: eu estou morena e formosa. O motivo por que ela disse que ela está morena é que os seus irmãos a colocaram para cuidar da vinha no sol. É interessante. Mas ela diz como se fosse uma coisa muito boa para ela. Morena e formosa. E ela está pensando no amor, uma coisa que ela tem de sobra para dar. O noivo se retrai, no início do livro, ele se retrai de alimentar o egoísmo da noiva. O egoísmo dela de fazer as coisas convergirem para ela, em vez de convergir para o noivo. Esse é um probleminha que nós temos como igreja, que se torna às vezes um problema muito grande. Ou nós convergimos tanto para nós, que às vezes nós cantamos demais sobre o que nós recebemos de Cristo. E não cantamos tanto a glória de Cristo. E hoje fizemos isso. Nós cantamos bastante sobre a redenção. Na última vez que ministrei a palavra aqui, eu procurei dizer aos meus amados irmãos que nós perdemos o foco muitas vezes como igreja, porque nós nos sentimos muito carentes. E nós somos um povo abastado pelo Senhor. Como é que nós vamos nos sentir carentes? Hein? Somos um povo que o Senhor nutre e abastece ou não? Então por que nós temos parece um complexo de pobreza? Quando Deus está nos oferecendo tudo. E já temos. Está certo pedir ao Senhor as suas bênçãos. Porque Jesus ensinou isto. Mas muito cuidado, amados. Porque o noivo pode se retrair. Quando nós estamos tão voltados para as nossas necessidades, para as nossas carências, que esquecemos do principal da nossa fé, que é convergir para Ele. E que o alvo de Deus, o propósito eterno de Deus, não é a salvação. O propósito eterno de Deus é a glorificação do Filho. Ele diz que vai, está lá na carta aos Efésios, e li na última vez para os irmãos, diz lá na carta aos Efésios, que ele vai fazer todas as coisas, as do céu e as da terra, convergirem nele. Para onde é que nós vamos convergir, irmãos? Para nós? Vamos ficar concentrados nas nossas carências? Ou vamos fazer aquilo que está no propósito eterno de Deus? A glória do seu Filho. Um querido irmão, a quem nós devemos mais do que imaginamos, Dr. Tozer, que foi quem iniciou o movimento que deu a Aliança Cristã e Missionária, disse que há três estágios no amor. E nós temos que ver isso no nosso Deus, conhecer o nosso noivo melhor do que conhecemos. É o nosso noivo? Os que estão a favor que ele é o nosso noivo, digam sim. Pois então, agora nós precisamos saber como é que é o amor do nosso noivo. O amor pode se originar na necessidade, especialmente na forma de gratidão, recebemos tanto que por gratidão nós nos voltamos para Deus em louvor. Isto é mais do que certo. Todavia, não é o ponto mais alto do amor. Ser grato pelas bênçãos recebidas hoje. O nosso querido Irlan, vou fazer uma publicação aqui que ele não pediu, eu que estou tomando iniciativa. Nosso querido Irlan está de aniversário hoje. Pode olhar para ele, ele está sentadinho ali com a sua esposa. E eu não sei quantas vezes eu ouvi os que estavam à mesa, e eu junto com eles, na hora do meio-dia, dizer obrigado para o garçom, os garçons, onde estávamos comendo. Era uma dispensação de atenção de que eu nunca fui alvo num restaurante. E o Irlan chegou até a receber um bolinho assim. Era dia do aniversariante, né? Eu não sei como é que foi aquilo, não perguntei. Mas tínhamos motivo para dizer muito obrigado, porque até presente o aniversariante da mesa recebeu. E a palavra de Deus diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Às vezes nós pensamos que isto é que legitima a nossa gratidão constante, e é parte mesmo legítima da nossa gratidão, que nós sabemos o que Ele fez por nós e até que ponto foi o seu amor por nós. E o nosso louvor na igreja é altamente motivado pelo que nós sabemos que Ele fez por nós. Mas também, às vezes, o amor a Deus se origina no conhecimento da excelência da sua constante ação em nossa vida. Nossa admiração não pode deixar de ser expressa. E eu creio que é um nível mais elevado, porque às vezes nós nos concentramos em pedir. Quando devíamos nos concentrar em louvar. Quando louvamos, expressamos a nossa admiração e o nosso reconhecimento. E eu não estou dizendo que não é importante agradecer, que não é importante louvar o Senhor pelo que recebemos. Só que essa gratidão voltada para o que recebemos mostra que nós estamos realmente voltados para nós, para a nossa necessidade. Falamos muito de bênçãos na igreja, mas voltados para nós. Alguém pode dizer, mas eu ainda sou carente? Mas eu também sou carente. Mas não é o foco da minha vida e não pode ser da sua vida, a sua carência. Não fique bordando a sua vida com um complexo de necessitado. Diga, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor tem cuidado de mim. É isso que você tem que dizer. E quando você faz isso, você não se concentra na sua necessidade, mas se concentra no Senhor que supre o que você precisa. E a minha, meu objetivo com essa palavra não é demorar muito, mas não é ainda esse nível de admiração, nem de excelência do amor que reconhecemos ser do Senhor, que é um ponto mais alto do amor do nosso Deus. Ainda não é o ponto mais alto. Alguns anos atrás eu fui com um Telmo ao hospital, um hospital aqui da cidade, o Hospital Conceição, atendendo a uma solicitação de uma irmã que nos conhecia quando estivemos pastoreando uma igreja em Cachoeira do Sul, e era para orar pela sua filhinha com leucemia. Tinha sido diagnosticada leucemia, câncer de sangue. E foi um dia tremendo para nós, não é, Telmo? Ver as crianças com atacadas de leucemia, um setor imenso com muitas crianças. Às vezes nós sabemos de um caso e oramos na igreja, mas nos faz bem e nos corrige, às vezes, algumas coisas, a gente chegar a um hospital para ir a uma sessão de enfermos especiais, especialmente enfermos crianças. E nós oramos por aquela criança, a pedido da mãe, nos telefonou de Cachoeira pedindo que nós fôssemos visitar a pequena Elisa, se estou ainda lembrado bem. E quando chegamos lá, encontramos uma menina linda, e diferentemente das outras crianças que estavam lá, ela recém tinha chegado e ela estava com uma aparência muito, muito boa e ela muito alegre. Né, Telmo? E oramos por ela de todo o nosso coração para que o Senhor a curasse e a devolvesse ao convívio da família em plena saúde. Eu quero antecipar para os irmãos que, passado algum tempo, recebemos um telefonema da mãe dizendo que a criança tinha sido completamente curada. Graças a Deus. Mas eu queria falar outra coisa dessa visita. É que foi lá para visitar essa menina que o Senhor curou. E saímos com um abalo grande pelo número de mamães sofrendo com seus filhinhos. Eu vi que o meu amado Telmo ficou tão emocionado, porque ele trabalha com as crianças, especialmente no meio da igreja. E eu vi que o Telmo ficou meio abatidão e até suspeito que vi uma lágrima nele. E eu disse, bendita a lágrima desse pastor. Eu me aproximei de uma das mães e disse, quanto é que a senhora ama, era um menino, o seu filhinho? Ela disse, eu não posso explicar para o senhor. Mas a senhora não sabe a extensão do seu amor por ele? Ah, isso eu sei. A senhora tem esperança? Não, o médico tirou todas as esperanças da gente. Eu disse, não, não perca a esperança. Porque o nosso Deus, o Deus a quem servimos, é um Deus que opera coisas muito grandes. E o seu filhinho pode ser curado. Ela disse, mas se ele não for curado, eu mesmo assim o amarei até o fim, como eu suspeito que nenhuma outra mãe no mundo amou o seu filho de igual maneira. Sabe o que é isso, irmãos? É o tipo de amor de Jesus na cruz por nós, por vocês e por mim. Foi assim. Nunca perdeu a esperança de nos curar. E é por isso que nós fomos curados. E se há alguém aqui que não foi curado por Jesus do seu, na sua vida interior, e o seu coração está com mágoas, ressentimentos e agonia por não ter a segurança do amor de Deus e da sua salvação eterna, se alguém aqui está assim, aceite o testemunho que damos. O amor do Senhor é maravilhoso. Quando eu estava meditando no que ia falar para os meus irmãos, eu pensei assim, sobre mim. Como é que o teu filho deu a sua vida por mim, pai? O que, que ele viu em mim? Sabe o que o pai me disse? Ele não viu nada. Você é zero. Eu conheço o teu coração como nem você nunca conheceu o seu coração. Eu sei tudo que havia de trevas no seu coração. Eu sabia que homem algum podia ter esperança em você. Nem mulher nenhuma podia confiar em você para ser a sua esposa. Nada de bom em você. Mas eu te amei. E foi por isso que o meu filho deu a sua vida por ti. Porque não é nada. Você não é nada. Mas o meu filho é tudo para você. Saiba isso, meu irmão. Você estava destinado para o fogo do inferno. E Jesus te amou e deu a sua vida por ti. Diga para quem está ao seu lado, quer ser meu companheiro de oração para agradecermos? Pergunte para ele se quer ser companheiro de oração para agradecer o amor de Jesus. E não é uma hora de recreação, é uma hora de comunhão. A palavra diz que nós somos chamados à comunhão do seu filho. Ele é tudo. Ninguém pode dizer de Jesus qualquer coisa negativa. Há muitos que dizem, mas nenhum de nós pode dizer qualquer coisa negativa do nosso querido Senhor. Ele no dizer dessa tradução que eu li, ele nos levou, ele me conduziu ao lagar, mas a uva para ser esmagada nesse lagar era ele, não eu. Agora ele espera que eu voluntariamente vá para o lagar. Você está pronto? O jeito de amar com o amor do Senhor é indo para o lagar. Você quer amar com o amor do Senhor? Quantos querem amar com o amor do Senhor? Então vá para o lagar, como ele foi. Nada. O lagar dói. Nós sempre estamos procurando fugir da dor. Eu não queria, ainda bem que tiraram as crianças, não queria falar tão forte, mas estou falando com uma congregação de adultos. Homens, mulheres e jovens, algumas crianças estão aqui, mas essas crianças já estão suficientemente maduras, as carinhas estão dizendo. A palavra nos convida a morrer com ele. Quantos irmãos querem morrer com o Senhor? Levanta bem a sua mão, e não é para mim, é para o Senhor. Ó Senhor, se nos queres corrigir, levando-nos para o lagar, nós já sabemos, Senhor, que tu tomaste o nosso lugar naquele lagar que nós não poderíamos enfrentar. Mas agora nós queremos ir para sacrificar os nossos interesses. O que nós desejamos? Sacrificar a nossa vontade, sacrificar a nossa vida, levar à morte o nosso ego, a fim de que tu vivas soberanamente em nós. Sabemos, Senhor, que tu não estás querendo apenas nos substituir lá naquela cruz. Tu queres nos substituir na vida diária. Sejas tu a te mover onde nós nos movemos. Sejas tu a abençoar a nossa casa onde nós queremos ser uma bênção. Sejas tu, Jesus, a mudar as nossas intenções quando nós reconhecemos que devemos mudar os nossos propósitos de vida. Aceita, Senhor, a nossa oferta agora a ti, aqui, nesta reunião. Mas nós queremos, Senhor, e rogamos a assistência do teu Santo Espírito, que veio nos ajudar a fazer isso, para cada dia e cada hora entregarmos todo o nosso ser a ti. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja Deus, que não me rejeita oração, nem afasta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que não me rejeita oração, nem afasta de mim a sua graça. Conforme, meu irmão, minha irmã, apenas em ter um amor de gratidão. Não se conforme em ter um amor de reconhecimento do que recebe. Fique orando. Para que Deus lhe dê um amor como o dele. Amém. Vem chegando um africano.
Vocês não acreditam.
Mas veio da África agora e é por isso que eu estou chamando de africano.
Pois é. Estava meditando nessa palavra que o Moisés repartiu conosco. E não tinha vontade de quebrar essa meditação. E também não quero fazer isso com vocês. Mas fui incumbido de trazer as saudações de lá. E como hoje é um dia de oração, achei oportuno de trazer a vocês o renovo de que existe uma igreja de nativos africanos que ama o Senhor, que serve o Senhor, que descobriu a mesma vida abundante que nós temos. O Marco veio há pouco também, eu vou te chamar aqui, Marco, também. Vem aqui. Mas eu queria apenas incentivar a nossa intercessão por eles pelo seguinte. A primeira vez que eu fui para a África foi em 2008. Isso já fazem muitos anos. Tenho ido várias vezes. E falar hoje de África não é tão emocionante, talvez, como as primeiras vezes. E parece que nós nos acostumamos, então. E eu queria dizer que, quando eu cheguei essa vez lá, parece que eles se acostumaram. E tudo que a gente vê com o passar do tempo parece que se torna algo repetitivo. E até nós temos que, às vezes, ser renovados na alegria da salvação, né? Então, o Senhor me deu claramente essa direção de repartir com eles isso, e eu queria repartir isso com vocês, para que nós estivéssemos intercedendo por aqueles nossos irmãozinhos, que a maioria de vocês não conhece, mas vocês conhecem Jorge e Vera, conhecem o Marildo, a Lisandra, alguns que já estiveram aqui, e continue orando por eles, porque creio que o Senhor quer renová-los. Aconteceram muitas coisas. Podia falar muita coisa, mas não é minha intenção. Apenas que num lugar tão necessitado como Moisés estava falando hoje, parece que outras coisas ocupam o lugar do Senhor. Então, oremos para que o Senhor esteja no centro da África também.
Amém. Uma coisa, uma africana também ali, ó. A Sarinha chegou. muito gratificante de ver é uma igreja nascendo. E ali tem uma igreja nascendo. Depois de muito tempo, não que não tivesse antes irmãos cristãos convertidos, já tinha, mas agora foi constituído um presbitério, está tomando uma forma de igreja, os irmãos estão entendendo o que é corpo de Cristo, o que é igreja, qual é o propósito, né, de se formar um corpo de Cristo ali naquele lugar. Nós temos batido muito na tecla de que o Jorge é temporal, a família que está lá é temporal, ela passa, mas a igreja vai ficar. E o Espírito Santo neles vai ficar, com o propósito de estar ali Cristo, estar ali Jesus. Isso é muito importante. Isso eles estão compreendendo, isso é gratificante. Por isto, né, onde a verdade nasce e se estabelece, certamente se levanta o mal contra. A gente fica triste, por vezes a gente fica triste de ver se levantando oposição, mas depois a gente se consola, porque a gente sabe que está se levantando oposição, porque ali está Jesus. Porque o Espírito Santo está ali. Então isso é uma prova, para nós é uma prova, de que o Senhor está ali. Senão não teria oposição. Né? E a nossa oração é para que o fortalecimento da igreja. Eu tenho um exemplo do meu irmão André, de Portas Abertas, que ele tem uma estratégia, não que seja única. O Senhor dá muitas estratégias de trabalho cristão, de serviço. O Senhor deu para ele uma estratégia, e eu creio que é uma estratégia inspirada, que é de fortalecer as igrejas locais onde ele vai. Né? Eu creio que é uma estratégia do Espírito Santo que Deus deu para esse irmão. E creio que para nós agora, que nós vamos orar, o motivo de oração, né? Que o Senhor fortaleça a igreja de Imberém. Né? Vamos orar pela África, vamos orar pela África, vamos orar para que muitas vidas conheçam, ouçam, se convertam, reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor. Mas vamos orar também pela igreja que o Senhor tem levantado ali, para que ela se estabeleça, se fortaleça espiritualmente e possa representar o nosso Senhor naquele lugar.
Vamos orar juntos. Realmente, Imberém não é o lugar mais importante. Se vocês olharem no mapa, ele não é mesmo. Mas, de alguma forma, o Senhor escolheu para que ali a sua igreja fosse representada no meio de um povo que precisa conhecer o Senhor. E como nós conhecemos muito, e o Senhor tem nos dado Jorge e Vera para cuidarmos deles, né? Então vamos cuidar deles também, sustentando eles em oração. Pai querido, nós como igreja agora queremos te agradecer, porque um dia o Jorge, a Vera e outros também obedeceram o chamado teu e se desprenderam de tudo aqui e foram para lá. Por isso, Senhor, sustenta-os, para que sempre olhem para ti, lembrando do teu chamado. Amém. Para te agradar, para te obedecer, para te honrar, Senhor. Amém. E nós temos visto o resultado da cooperação deles, e nós te agradecemos, porque tua graça foi derramada naquele lugar, e tantos encontraram o caminho, Jesus. E nós queremos orar como igreja juntos aqui diante do Senhor. Amém. Para que tu fortaleças essa igreja. Amém. Faças ela crescer e o seu testemunho seja em todas as outras aldeias ao redor. Um testemunho vivo, um testemunho que traz salvação. Amém. Obrigado, Senhor, por homens e mulheres que tu tens colocado ali na tua igreja. Para cuidar da tua igreja. Homens do que tu levantaste ali mesmo. Amém. Homens nativos, homens que representam o seu povo, Senhor. Amém. Nós os abençoamos. Abençoamos para que sejam cheios da tua graça. Amém. Em nome de Jesus. Amém.